Audiobook grátis apresenta, dentro do seu peito. Tinha apenas a certeza vaga de que a sua existência normal desaparecera no dia em que soubera. Desde então sonhava a fada das pérolas. E era como se o homem tivesse ido ocupar um cargo importante traço ti, que só Deus poderia acabar. Estava perto todo o dia, solicita, fiel, pensando que amava da mesma maneira Serapim, mas não veia que o bom rapaz perdia um pouco a cor, tinha olheiras, queixava-se de pontadas, de tonturas. Quando se amou uma criatura que nos abandona, mesmo que pensemos continuar a amar e esperemos a sua impossível volta, dá-se que nas suas doenças, somos incapazes de senti-las. E o alucinamento da alma, o egoísmo vital, o que queiram. E principalmente o desinteresse e n-traço consciente, a liberdade inconsciente. Assim, ela própria, ao fechar a rotula naquela manhã de domingo, sentiu estranhar a ideia de ir falar a Serapim de a dor na costela. E no quim-traço talete, olhando a luz Ibernai, teve uma grande tristeza, sem razão. Para distrair-se, foi a rã-traço jar os filhos, que iriam brincar na calçada, a ele-traço moçou sem vontade, arranjou-se ela mesma, e à tarde ficou na janela a conversar com as vê-traço sinhas. Ainda havia sol, quando viu parar esbaforido e m frente à janela o m rapaz do teatro. Aqui é a casa do Serapim. Sim, senhor. Pois. A senhora é a mulher dele. Pois. A senhora desculpe. Mas o Serapim está mal. Como? Foi puxando um trainel. Hein? Veio-lhe uma golfada de sangue que não parou. Joana ficou livida. A vizinhança apinhava-se. O médico é uma besta. Não fez nada. Ganhou o rapaz. Mas não foi preciso que ele dissesse mais. Pela rua vinha vindo uma gote de gente em torno a uma pobre maca. E estendido, hirto. A camisa sangrando, a boca aberta, o olho vítreo. O cadáver de Serapim. A primeira hemoptise. De sanguíneo afogaram. Aquela vida de serviços a uma paixão delirante matar o pobre rapaz. Na algazarra, só Joana livida não chorava nem gritava. Foi quem abriu a porta para entrar a maca. Na sala invadida, estava como aliada, olhando o cadáver. Os choros, os gritos continuavam em torno. E, de repente, ela sentiu silêncio. Toda a gente se voltava para ver saltar do seu carro de seda fada das pérolas. Sem joias, desgrenhada, a cara pintada, envolta num casacão. A pobreza, a miséria daqueles coitados que não compreendiam senão a supe. Prioridade da riqueza sentiam a satisfação de ver a mulher da alta dar a prova final do seu amor a um pobre diabo como eles. Joana. Minha pobre Joana. Gritou Maria do Carmo, teatralmente. Morto, morto nosso Serapim. Joana olhou a fada das pérolas. Uma convulsão sacudiu-a. Era como se de repente, só naquele momento voltasse da catalepsia do instinto. O seu semblante esverdinhou num súbito derramamento de bilis. Os lábios estavam roxos. Ficou entre o cadáver e a atriz. Senhora Dona Maria, o homem morreu. Para que quer o cadáver? A fada das pérolas recuava, a dor espectaculosa suspensa. Mais que é isso, Joana. Está louca. Há outros homens. Vá matá-os. Esse não presta mais. Joana. De todos os lados havia protestos. Joana. Joana. A pobre mulher caminhou para a atriz. Maria do Carmo estava já na rua, desmantelada, vexada. Dois rapazes do teatro logo a meteram na carruagem, enquanto ela soluçando se dizia desgraçada. Então Joana voltou-se e viu o cadáver, o corpo forte e lindo inteiriçado, os cabelos crespos empastados na testa de macho, os grandes olhos arregalados. Deu um grito terrível. Tragam essa mulher. Tragam. Ele não me perdoaria. E delia que ele gostava. Serapim. Serapim. O meu amor. Tragam, senão eu morro. Tragam. Ele já não me queria. Deem n ou a fada das pérolas, deem n ou meu Serapim só delia, o meu Serapim. e emborcou em convulsões sobre o cadáver, enquanto no alarido dos circunstantes a vitória de seda verde partia levando a insaciável fada das pérolas. Teodureto Gomes olhou aquela mulher, uma, duas, cinco vezes. Era em Poços de Caldas, numa rua deserta. O esplendor do dia fazia-se de azul e de ouro. Um silêncio imenso pairava. E a mulher, sem curiosidade, debruçava-se à janela da casa baixa. Teodureto Gomes estava a fazer em Poços um mês de banhos. E a já para 15 dias mergulhava matinalmente nas banheiras, ouvia depois assustadoras histórias de doenças, percorria várias roletas, conversava e sentia-se invadido pela familiaridade de toda aquela gente que, como ele, passava apenas por Poços. Teodureto aborrecia-se por isso. Poços durante a estação perde a fisionomia na invasão dos clientes do Rio e de São Paulo. Nos hotéis, na praça, nas ruas, junto ao caminho de ferro ou à empresa das águas, a população adventícia mostra as mazelas físicas e morais, com descaro. Há muitos jogadores, há muitas raparigas. Tanto uns como outros, não sabendo fazer senão o que faziam às escondidas nos grandes centros, fazem-se abertamente. As diversões dos doentes, continuando sem perigo a mesma vida. E todos são familiares, contam coisas, indagam, convidam para passeios. Teodureto era um delicado que vivera muito. Conhecia as estações d'água, as de mais luxo da Europa e, com reumatismo, um vago reumatismo muscular, ficava irritado com as feiuras da vida, levadas a Poços pelos banhistas de passagem. De modo que, para não piorar, andava só pelas ruas desertas, no rumor que se não ouve das ondas luminosas, ou parava largo espaço de tempo na contemplação do espetáculo das cores, de que o céu de Poços é o mais belo cenário do mundo. Teodureto ia pela rua deserta, abstracto. De repente a sua alma viu que os seus olhos se fixavam naquela pobre mulher. O seu coração bateu. Bateu desordenadamente. Apesar de 20 anos de consecutivo prazer, as surpresas da emoção ainda o agitavam. A criatura sorridente, cuja profissão não punha em dúvida, lembrava absolutamente uma outra figura do seu passado de rapaz, figura cujo sabor ainda guardava. Então olhou, uma, duas, cinco vezes, aproximou-se, não se conteve. Bom dia, menina. A mulher riu. Estava de camisola de chita vermelha e tinha os cabelos negros da Zeviche. Bom dia, meu senhor. Teodureto ficou gelado. Aquela voz, talvez não gasta, era como a recordação de uma outra voz, bem viva nos seus sentidos, voz quente de caricia, a voz que cheirava a jasmim do cabo. Como se chama? Perguntador que o senhor é. Pra que quer saber? Para tirar uma dúvida. Ela encolheu os ombros e quase ingênua, chamo Adelia. Diabo. Juro que lhe ia dar outro nome. Qual? O de uma rapariga que eu conheci há muito tempo, Argemira. A este nome, a mulher cravou nele os olhos até então indiferentes. Hein? Digo que você parece uma rapariga de nome Argemira. Entre homem. Ora esta. Faça favor. Entre. Quero conhecê-o. A mulher saltara da janela, abria a porta. Teodureto, nervoso, com um meio sorriso, entrou. Na sala paupérrima, a criatura segurou-o, olhou muito. Que é isso? Dar-se ao caso que me conheça também? Ela esteve ainda um tempo, fitando-o, muda. Depois foi à janela. Fechou-a. Voltou. Sentou-se no sofá muito encolhida. E rompeu um choro brando. Teodureto não sabia o que pensar. Tomou-lhe as mãos para fazer alguma coisa, disse, não chore. Sou bom rapaz. Se a magoei, foi sem querer. Que mal faz tomá-la por outra? Ela continuava a chorar, baixinho. E, num suspiro entrecortado, ao contrário. Ao contrário. Mas como está mudado, Teodureto? Teodureto recuou um pouco, trêmulo. Era ela, era sua Argemira, a pequena que amara. Argemira? Estou velha, não? Não, não. Estás. Uma senhora apenas. Uma mulher, Teodureto. Quanto tempo? 15 anos. Gentilmente Teodureto sorria para o semblante de Lia, molhado de lágrimas. Uma onda de recordações enchia-lhe a alma. Fora o seu melhor amor, o primeiro. Ele tinha 18 anos e ela 13, tão precoces. O seu orgulho dele já homem era dar confiança de namorar aquela criança. A vaidade dele era ser como as que já vão casar. A princípio brinca.